Muito bem, nós não estamos mais no livro de Esdras, quando, assim, é sempre bom explicar, porque às vezes quando as pessoas procuram, onde que está o estudo sobre Esdras, onde que está o estudo sobre a sequência, né? Estudo sobre o livro de Esdras, sobre Ageu, sobre Zacarias, sobre algum outro livro. Às vezes, como quando nós estudamos o livro de Daniel, a gente seguiu o livro de Daniel de início ao fim, sem interrupção. Mas como nós estamos fazendo um estudo da história, da cronologia do plano de Deus, como que Deus foi desenvolvendo, nós estamos seguindo a linha histórica e não necessariamente a sequência de livros na Bíblia e nem sempre a sequência do próprio livro. Então, assim, o livro de Esdras é organizado cronologicamente, mas como os livros de Ageu e Zacarias são interpostos, assim, são paralelos, mas tinha algo específico no meio dos capítulos 4 e 5 de Esdras, então nós deixamos o livro de Esdras, fomos para Ageu e Zacarias. Aí quando nós terminamos as profecias de Zacarias, não terminamos o livro, terminamos uma sequência de profecias de Zacarias, aí nós voltamos para Esdras para terminar, para estudar a sequência da reconstrução do templo, para levar até o fim. No capítulo 6 de Esdras, termina essa etapa, eles concluíram a reconstrução do templo, vimos isso na última aula. E o capítulo 7 de Esdras vem depois de um intervalo histórico de quase 60 anos, 50 e tantos anos. Nesse intervalo está o livro de Ester. Então, nós teríamos que parar o livro de Esdras e ir para o livro de Ester. Mas ainda falta terminar o livro de Zacarias. O livro de Zacarias, esses últimos capítulos, então nós vamos hoje voltar para o livro de Zacarias, a partir do capítulo 9, são 6 capítulos do livro de Zacarias, que falta para terminar o livro. Esses 6 capítulos, de 9 a 14, esses 6 capítulos não tem uma indicação histórica. Às vezes, no próprio livro de Zacarias, ele falou assim, tal ano, tal mês, né? Eles colocavam, né, Ageu, Zacarias, eles colocavam até uma data das profecias, do momento em que eles estavam profetizando. Esses últimos capítulos de Zacarias não tem essa referência de data no próprio livro e não tem também uma outra coisa dentro dessas profecias que possam identificar, que às vezes não fala sobre a data, mas está falando sobre algum acontecimento e a gente consegue, os estudiosos, né, os pesquisadores, eles conseguem identificar, foi nessa época, ele estava falando nessa época. Nesse caso, nós não temos uma referência histórica, uma data. O que é bem certo é que ele recebeu essas profecias algum tempo depois, porque nos primeiros 8 capítulos ele está sempre o ponto, o acontecimento, o assunto era a reconstrução do templo, estava tudo girando em torno disso. Então, assim, o significado, a exortação, a promessa de que eles iam terminar, Ageu e Zacarias receberam uma incumbência muito forte de Deus para falar com o povo, para voltar à reconstrução depois que eles pararam, e encorajando e mostrando o que Deus pretendia fazer. Nossos acontecimentos históricos sempre em toda a Bíblia, em toda a história, e hoje não é diferente, o que Deus quer fazer hoje é uma sequência, está dentro de um plano geral. Deus não está fazendo as coisas aleatoriamente, ele vem desenvolvendo um plano, mas o que está acontecendo, o acontecimento imediato, tem importância, mas sempre aponta, ou sempre você conecta com o passado, mas principalmente você olha né, os profetas, as escrituras, sempre olham para onde que esse acontecimento aponta. A casa que eles estavam reconstruindo ia ser destruída depois, né, no ano 70, muitos anos depois. Mas um dia essa casa não seria a casa permanente, não seria a casa para onde o rei Jesus ia voltar e governar sobre a terra. Mas a reconstrução que eles estavam fazendo, a casa que eles estavam restaurando, tinha uma grande importância no plano de Deus. Então nós podemos usar isso como modelo. Sempre o que está acontecendo hoje tem uma importância, mas a gente não pode dizer, isso só Deus pode mostrar, assim, no plano, que parte que faz, onde nós estamos no plano de Deus, mas normalmente não é o fim, não é a consumação ainda, não é a plenitude, não é o máximo que Deus vai fazer. Na verdade, tudo que vai ser feito antes da volta de Jesus tem um elemento, sim, de temporário, porque Jesus é quem vai fazer o permanente, mas tem um aspecto eterno no sentido em que tudo que é feito pelo Espírito de Deus, com direção de Deus, que faz parte do reino de Deus, tem um valor eterno. Então, isso é só para a gente sempre lembrar desses aspectos temporários, temporais, os aspectos, assim, que fazem parte da nossa missão de hoje, que não são insignificantes, não são coisas sem importância, mas sempre eu vejo esse padrão nos profetas, nos livros proféticos, nas revelações de Deus, e até mesmo aquilo que Jesus veio fazer, que os apóstolos fizeram, tudo tinha esse aspecto, ainda não é o permanente, não é o reino eterno, como em Atos 1, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino eterno? Não, vocês não sabem, nós não sabemos quando que Deus vai fazer o permanente, o final, a consumação, mas tem uma missão para ser feita hoje. Então, isso é para a gente poder entender. Vamos orar, vamos pedir que nosso estudo dessa segunda parte do livro de Zacarias, que não tem essa, agora não vai ter essa conexão com algum acontecimento daquele tempo, a não ser que, assim, eles eram a mesma geração que tinha voltado da Babilônia e que tinham feito a casa de Deus, e certamente Deus estava dizendo: agora vocês terminaram de fazer o templo, a casa, e eu quero mostrar mais alguma coisa a respeito do que vem no futuro imediato, do que vem no futuro mais distante. Vimos isso em Daniel também, né, que tinha coisas assim que viriam nas próximas gerações, mas tinha algumas coisas que Deus mostrou para Daniel que seriam para muito distante, que nem aconteceram na nossa geração ainda. Então, essas profecias agora que nós vamos estudar em Zacarias, elas são apocalípticas, no sentido de que o apocalíptico não é só uma coisa do futuro. Não é só, a gente fala escatológico também, escatológico assim, do fim dos tempos, mas apocalíptico fala assim, em algum momento Deus vai encerrar esse tempo que nós chamamos essa era, esse tempo presente. Ele vai introduzir um outro tempo, tem o tempo do milênio, tem o tempo desse reino que Jesus vai estabelecer durante 1000 anos, e tem, no final do milênio, tem uma outra transição para o reino eterno. Então, apocalíptico, né, o livro de Apocalipse, que tem a ver com revelação, mas quando nós falamos sobre profecias ou literatura apocalíptica, nós estamos falando sobre profecias que falam não só sobre algum reino que vai surgir, sobre alguma coisa que Deus vai fazer no futuro, que Deus vai desenvolver seu plano, mas nós estamos falando sobre textos, profecias, aspectos, visões que falam a respeito do fim, da consumação, do fim de uma era e do início de uma outra. Então, essa parte de Zacarias se enquadra bastante nesse tipo de literatura, de profecias apocalípticas, como o livro de Daniel e como o livro de Apocalipse. Senhor Deus, tudo isso é algo que é claro que está muito além da nossa capacidade. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor que revelou essas coisas, ainda que Zacarias, ele também, com certeza, ele não pôde, Daniel não pôde entender tudo. Eles recebiam palavras, recebiam profecias, recebiam visões e não conseguiam, eles mesmos que estavam recebendo, não conseguiam entender. E muitas vezes por causa de ser algo muito distante. Hoje nós estamos muito mais perto do fim, temos muitas vantagens sobre eles, porque já vimos muitas coisas que já aconteceram, então temos uma noção mais clara de algumas coisas que fazem parte do teu plano, que os profetas de antigamente não conseguiam ver, mas nós também continuamos não entendendo plenamente o que vem pela frente. Nós recebemos essas palavras, entendemos que elas são revelações, cremos que o Senhor revela, mas evidentemente é só à medida que vão acontecendo e à medida que o Senhor nos revela é que nós vamos entender exatamente como aplicar e como nos preparar e como viver dentro desses períodos que o Senhor mostrou. Então, pedimos, ó Deus, com todo o nosso coração, que aquilo que nós precisamos entender, aquilo que o Senhor deseja mostrar para nós no nosso tempo de hoje, que nós possamos ter corações abertos, prontos para ouvir e que nós possamos ser beneficiados com essas palavras que o Senhor deu há 2.500 anos, há tanto tempo, que sejam palavras vivas, que sejam palavras reveladas para nós hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, mais alguns comentários rápidos sobre essa parte de Zacarias que nós vamos estudar. Então, queremos assim dar uma preparação, um contexto, um entendimento um pouco melhor dessa parte do livro de Zacarias. Eu já falei então que foi dado, essas palavras vieram algum tempo depois. A gente, assim, por várias deduções, nós entendemos que Zacarias era um profeta bem mais jovem do que Ageu. Ageu parece que era já mais idoso, e a gente só tem os dois capítulos, depois nós nunca ouvimos mais falar dele, não teve mais profecias, pelo menos que foram registradas. Zacarias, então, provavelmente como alguém mais jovem, ele viveu esse período de reconstrução da casa, que vimos que durou mais ou menos 20 anos, depois do retorno da Babilônia. E os primeiros 8 capítulos, as visões, uma série de visões, todas essas palavras que nós já estudamos em Zacarias de 1 a 8, essas palavras foram dadas não durante todos os 20 anos, essas palavras vieram depois que eles pararam a construção durante 16, 15 ou 16 anos. Então, essas palavras vieram nos últimos 3, 4 anos da reconstrução, tanto Ageu quanto Zacarias. Foi mais nesse período final, foi a retomada, eles foram usados para levar o povo a retomar o trabalho, e isso levou em torno de 4 anos para eles terminarem de reconstruir a casa de Deus. Então, essas primeiras profecias, elas falam sobre coisas futuras. Ageu falou, Zacarias falou. E Zacarias, especialmente, ele recebeu muitas visões, uma sequência de 8 visões. Então, foram essas palavras que ele recebeu naquela época. Agora, esses últimos 6 capítulos, não, pelo menos assim, ele não fala que foi uma visão que ele recebeu. Então, não tem mais visões. Ele viu chifres, viu as oliveiras, viu alguma coisa assim, viu Ele teve várias, né, várias, cada visão ele via alguma coisa específica e depois o Senhor falava com ele sobre isso. Então, esses últimos seis capítulos, embora sejam muito escatológicas, visões do fim, mas não são visões que ele relata que ele viu alguma coisa. Na verdade, esses seis capítulos, também a gente não tem certeza disso, mas os seis capítulos são divididos bem no meio, três capítulos, 9, 10 e 11, e depois mais três capítulos, 12, 13 e 14. Por que que normalmente é feita essa divisão? Porque no início do capítulo 9 e no início do capítulo 12, então 9 introduz 9, 10 e 11. Lembrando que, né, quando o livro de Zacarias foi compilado, foi organizado, assim, não tinha capítulos. Então, mas nós temos essas divisões naturais. O que que acontece? No livro de, no primeiro versículo do capítulo 9, a minha tradução só fala a palavra do Senhor. Mas algumas traduções, algumas versões da Bíblia, porque na verdade são duas palavras. Ele recebeu o que é chamado assim, algumas traduções falam sentença, oráculo, tem vários termos. Eu coloquei aqui no esboço, né? Letra A, número 5, eu coloquei algumas palavras que são usadas para traduzir essa palavra. É uma palavra no hebraico, eu escrevi e está aqui no esboço também, que na nossa pronúncia, na nossa transliteração, porque o alfabeto deles é diferente, mas o som é massó, escreve massa com tipo de um acento no fim, e também não sei exatamente como pronuncia, mas pelo menos o que eu consegui entender é que a sílaba tônica é no fim e que a pronúncia é massó, não massá, mas massó, alguma coisa assim. Mas essa palavra que significa oráculo, na verdade essa palavra significa um peso, até é usado para uma carga que o animal levava ou que os levitas levavam no tabernáculo, que eles tinham que carregar nos ombros uma carga. Essa mesma palavra é usada, mas é usada várias vezes. Isaías usa várias vezes no livro, na profecia dele, que era assim, uma sentença, mas a ideia é que era uma palavra pesada. A palavra vem da, assim, o significado é carga, é uma coisa pesada. É como se Deus tivesse dado ao profeta realmente um encargo. A gente às vezes usa essa palavra, né? Ah, eu estou sentindo um peso de oração, um encargo de oração. Eu sinto algo que está pesando sobre mim. É um peso, não no sentido de opressão, pode até envolver uma certa tristeza, porque o conteúdo da palavra é uma sentença, é uma palavra. Muitas vezes Isaías usou esse termo quando ele tinha uma palavra contra o Egito, contra a Síria, contra algum outro país, ele usava essa palavra também. E aqui ele está usando isso, né? É o encargo, o oráculo, a sentença da palavra do Senhor. São duas palavras. Então, essa tradução que eu estou usando aqui, essa versão, resumiu, mas todo tradutor sabe que não devia resumir duas palavras em uma. É uma sentença da palavra do Senhor que vai dizer o seguinte. Então, isso aparece no início do capítulo 9 e no início do capítulo 12. No início do capítulo 9 é um encargo, um oráculo sobre a terra de Adraque, Damasco, essa região ao norte, a Síria, né? E no capítulo 12 ele recebe uma outra palavra, também um oráculo, uma palavra em relação a Israel. E não são palavras necessariamente de juízo, mas muitas vezes tem. Mas são palavras que envolvem o que vai acontecer. Assim como Daniel recebia palavras, ficava até doente. em parte talvez porque não consegui entender, mas em parte porque Deus mostrava para Daniel várias coisas que iam acontecer pela frente e não era tudo fácil. O final é maravilhoso, mas tem um caminho, tem uma dor de parto, tem uma trajetória que envolve tribulação. Então, é uma palavra nesse sentido. Então, são essas, normalmente a gente entende que Zacarias deve ter recebido uma palavra, que foi esses três capítulos, 9, 10 e 11. Depois ele recebeu uma outra palavra, que foram os capítulos 12, 13 e 14. Não dá para ter certeza disso, mas pelo menos está organizado dessa forma. Ok? E a outra coisa que eu queria comentar, antes de começar, eu já falei assim, são palavras não ligadas, pelo que a gente consegue entender, não são palavras ligadas a uma coisa que estava acontecendo naquele momento com o povo, os exilados que tinham voltado à Babilônia. Não parece ter uma relação com nada que estivesse acontecendo, mas o intuito parece ser Deus falando: bom, vocês terminaram de fazer a minha casa e agora eu vou mostrar o que vai acontecer, o que vem pela frente, quais são as coisas que vão acontecer ainda. Então ele fala sobre Israel, ele fala sobre as nações, nas duas partes, tanto nesses primeiros três capítulos, 9, 10 e 11, quanto nas outras partes. Ele vai falar sobre a consumação do plano de Deus, a consumação do plano de redenção e coisas que vão acontecer antes. Então são profecias, são palavras muito importantes, porque falam do futuro. E vamos lembrar, todas essas coisas a gente vai começar a observar mais detalhadamente, mas eu estou querendo dar um panorama primeiro. Não é só sobre Israel. O grande foco de Deus no Primeiro Testamento era o povo de Israel, né? De Abraão até o final de Malaquias, o grande foco, onde Deus estava agindo, era com a nação de Israel. Mas como nós sabemos, como sempre repetimos, o plano de Deus para Israel era que fosse o instrumento de Deus para trazer salvação, para trazer redenção para todas as famílias da terra. Mas como Israel teve muita dificuldade, eles não conseguiam cumprir plenamente, foi parte de um propósito de Deus, preparando o caminho, a vinda do Messias. Como realmente eles não conseguiram passar para uma próxima etapa, isso não seria possível sem a vinda do Messias. Então, o Primeiro Testamento é muito voltado para a nação de Israel, e mesmo as profecias, nós temos várias profecias sobre todas as nações, o reino de Deus, o governo de Deus, o propósito de Deus, mas são mais pontuais, são mais assim, não é uma coisa muito frequente. E a gente observa que os profetas, de maneira geral, os homens de Deus, os servos de Deus, naquela época, eles não tinham uma visão clara sobre o que Deus pretendia fazer. Tanto é que Paulo fala que é um mistério a inclusão dos gentios no plano de Deus. Tudo o que aconteceu com a igreja a partir do livro de Atos é algo que eles não tinham uma visão clara. Depois que a gente entende e vê o que Deus fez, a gente até consegue ver indícios e pequenas revelações, mas em geral eles não conseguiam entender. Mas esses capítulos de Zacarias, eles vão falar também das nações, porque é importante, mas é importante, faz parte do plano de Deus. Mas mesmo aqui, nós vamos ver mais as nações como inimigos de Deus, que era a experiência que eles tiveram. Nós não vemos muito claramente, nem nesses capítulos de Zacarias, a participação, a inclusão do remanescente. Mas nós vamos ver, já vimos, Zacarias já falou sobre isso, no capítulo 8 mesmo, ele fala sobre como muitas pessoas vão seguir os judeus e vão aderir e vão se juntar ao povo de Israel. Ele fala sobre isso no capítulo 2 também, mas não tem uma visão muito clara sobre isso ainda. Mas essas profecias vão falar a respeito de Israel e vão falar a respeito das nações. Mas, em geral, as nações, nas profecias aqui, em outras partes também, as profecias vão mostrar as nações, na verdade, como os reinos humanos, como os reinos do homem que se levantam contra o reino de Deus. Então, as nações aparecem mais com essa ideia. E uma observação final dessa parte de introdução é que nós sabemos, assim, a questão que nos confunde muito, e eu confesso assim que estudar essa parte aqui é um desafio, tem sido, né, na minha... meu estudo até aqui, tem sido e vai continuar sendo um desafio. Por quê? O livro de Daniel, por exemplo, tem muita coisa que a gente não entende ainda. E eu quero sempre deixar muito claro que eu não tenho nenhuma pretensão de dizer eu estou aqui ensinando, eu vou mostrar, assim como eu não pude fazer isso em Daniel, não posso fazer isso em parte nenhuma da Bíblia, mesmo que seja algo, um acontecimento do passado. A palavra de Deus é um tesouro insondável, é um conjunto de riquezas que a gente nunca explora até o fim. A gente nunca pode dizer assim, olha, aqui tem uma mensagem, aqui tem um livro, aqui você vai descobrir tudo. Tudo que você vai ter uma explicação perfeita e completa dos mistérios que estão contidos em Zacarias. Não, de forma nenhuma. Aqui tem muitos mistérios, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda e que Deus vai revelando na medida do possível e não só para uma pessoa, para várias. Mas o desafio, o grande desafio do livro de Zacarias, dessa parte, é que como não está conectadas, essas profecias não estão conectadas nem a um acontecimento daquela época, nem a uma visão. Por exemplo, Daniel, ele via uma visão, quatro animais, Nabucodonosor teve o sonho da estátua. Então eles tinham uma visão, Daniel teve uma visão, Nabucodonosor teve um sonho, o livro de Apocalipse tem visões. Então, pelo menos você tem assim a simbologia, fica mais fácil você organizar os quatro animais de Daniel, que ele viu em Daniel 7, e depois ele viu uma outra visão, Daniel 8, com dois animais, Daniel 9, 70 semanas. Essas visões, elas todas tinham uma ideia cronológica. Então, tem quatro animais, são quatro reinos, vem um após o outro nessa sequência. Então, tem mistérios, tem coisas que nós não entendemos, mas tem uma lógica, tem uma sequência. Essas profecias de Zacarias, elas não têm, pelo menos, principalmente quando eu comecei a olhar, parece uma confusão, parece assim uma sopa, uma mistura, né? Assim, tem esse elemento aqui, tem esse aqui, porque ele fala, ele vai falar no capítulo 9, ele já fala sobre coisas relacionadas à segunda vinda, mas ele fala coisas relacionadas à primeira vinda, ele fala sobre vários aspectos. Então, são como peças de um quebra-cabeça que não estão organizadas ainda. Tem coisas que ele vai falar no capítulo 9, depois ele vai voltar a falar de novo lá na frente. Nos últimos capítulos ele pode voltar. Então, esse aspecto que é não muito bem organizado, pelo menos de acordo com o nosso entendimento, essas coisas dificultam bastante para a gente fazer sentido, né? Então, ele mostra vários quadros, vários aspectos, e à medida que a gente vai estudando, eu vou mostrando isso de uma maneira mais clara, ok? Então, são são algumas coisas para a gente, para a gente se preparar, para a gente ter uma maneira melhor de olhar para esses capítulos antes de começar. Muito bem, então eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu geralmente faço, porque geralmente eu pego um capítulo como esse 9 e vou passo por passo, me aprofundando, falando sobre detalhes. Eu pretendo fazer isso depois, mas hoje eu queria dar um panorama do capítulo 9. Nem sempre segue assim, uma sequência ou um assunto, nem sempre segue essas divisões de capítulo que nós temos. Mas eu vou seguir essa divisão do capítulo. O capítulo 9 tem vários aspectos e nós vamos lendo. Eu tenho aqui no esboço alguns aspectos e eu coloquei aqui também, aqui no flip chart também, para a gente entender uma sequência, porque mesmo que não inclua, mesmo que tenha lacunas, mesmo que pule de uma época da história para outra, eu fui lendo e relendo e lendo outros comentários e buscando de Deus assim, como é que eu posso entender, porque mesmo que não tenha uma sequência como nós gostaríamos na história, ou que a gente possa entender, Zacarias recebeu essa palavra de Deus. Ela veio, provavelmente, desse jeito que está escrito. Então, Deus mostrou algo para Zacarias, no meio de todos esses detalhes, no meio de quadros que representam várias épocas da história, no meio dessa salada, assim, que nós podemos chamar, pelo menos para nós parece assim, no meio disso tudo, Deus quis mostrar algo. Então, eu recomendo isso, se você estiver buscando entender um texto na palavra, primeira coisa que a gente quer entender, assim, a gente não consegue voltar para a época dele, a gente não consegue sentir como ele, mas assim, de alguma maneira, nosso ponto de partida sempre é o que Deus queria falar com ele naquela época, qual era o propósito. Ele não sabia de muita coisa, ele não sabia que Jesus, o Messias, ia vir uma vez e depois ia embora, e depois ia vir a segunda vez, eles não sabiam disso. Mas o que é que Deus queria mostrar? Então eu quero, pelo menos até onde eu pude entender, eu quero passar isso, então eu quero dar assim, um panorama do capítulo todo hoje, e depois na próxima ou nas próximas aulas a gente pode, podemos aprofundar em algumas coisas, né? Nem tudo a gente precisa detalhar tanto. Então, vamos começar no primeiro versículo, né, que fala sobre essa palavra, esse oráculo, essa sentença, essa palavra que Deus deu para Zacarias. E vamos ver os primeiros versículos, já avisando, ele vai falar sobre várias cidades, várias regiões por perto, né, cercando Israel. Então, essa primeira palavra, Adraque, não é muito conhecido, não aparece em outro lugar na Bíblia, mas parece que também faz parte dessa região. Eles estavam falando sobre regiões, sobre cidades que havia naquela época, que às vezes não são as mesmas divisões e as mesmas nomes de cidade que nós temos hoje. Mas vamos entender que a primeira parte, essa primeira região, ele vai falar sobre várias regiões, basicamente três. Então, a primeira seria Síria. Damasco é um nome que a gente conhece bem, né? Síria, Adraque, depois no versículo 2 ele fala sobre Amate. Então, essas três cidades, essas três palavras aqui, se referem à região da Síria. Pode ter sido bem maior do que a Síria de hoje, mas essa parte que fica ao norte de Israel. Ao norte de Israel. Eu não estou com o mapa para mostrar aqui, mas se alguém tiver dificuldade de visualizar, nós podemos olhar, eu já vou falar quais são as três regiões, porque assim, lendo, você pode acompanhar melhor. Então, a primeira região é Síria. A Síria, mais ou menos, a Síria de hoje. A segunda, que ele começa no meio do versículo 2, é Tiro e Sidom, que fazem parte da região hoje que é Líbano, que é o norte também. Então você tem ao norte de Israel, você tem a Síria, que abrange uma região maior, tem Líbano, que é menor, que é mais na região do litoral, e Tiro e Sidom, que eram duas cidades que aparecem bastante na história da Bíblia, que ficavam sim no litoral, bem ao norte de Israel. Então, ele fala sobre a Síria, ele fala sobre Tiro e Sidom, que seriam o Líbano, e depois, a partir do versículo 5 até o versículo 7, 5, 6 e 7, ele fala sobre a cidade dos filisteus, que é a parte que hoje é chamada Faixa de Gaza, que é no litoral de Israel, mas mais para o sul. Ok? Então, são essas três regiões que ele cita aqui, que são regiões até hoje, que são que cercam Israel e são, na maioria das vezes, né, teve a época de Davi e Salomão, que Tiro, o rei de Tiro, Irão era um grande amigo, ajudou na construção do templo e tal, mas na maioria da história essas regiões eram mais consideradas como inimigas, né? A Síria fez várias guerras contra Israel, várias vezes, né? Israel lutava contra a Síria. Contra Tiro e Sidom não tem assim muita menção de guerra, mas era uma cidade assim importante, tinha muito comércio, né? Eles navegavam, tinha muita riqueza, era da região das árvores, tinha muita madeira, né? E claro, os filisteus, a Faixa de Gaza, a cidade dos filisteus, também são bem conhecidos na história da Bíblia. Então vamos ver o que ele fala sobre isso. Então, primeiro ele começa falando que tem uma palavra, uma sentença, que não fala o que vai acontecer com a Síria, mas ele fala que é uma palavra, um oráculo, e envolve Síria, até fala assim, repousará, como se assim, o foco principal dessa palavra que eu estou dando, esse oráculo, vai ser Damasco, que era uma cidade tipo capital mesmo, né? Assim, o centro, né? Versículo 2, também Amate, que confina com ela, que se limita com ela. Agora, no final do versículo 1, eu queria também chamar a atenção aqui, porque no final do capítulo 1 tem uma frase, eu não entendo hebraico, eu não conheço a gramática, não sou estudioso da língua, então não sei explicar isso. Mas essa frase, por incrível que pareça, ela pode ser traduzida de duas maneiras. Não é que elas são tão... assim, são bem diferentes uma da outra. A minha tradução fala, pois o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. É uma frase um pouco estranha aqui, né? Porque Deus está falando vai falar contra, né, essas três regiões, e ele fala assim, o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Ótimo, se o olhar do homem e o olhar das tribos de Israel, se todo mundo está olhando para Deus, por que tem um oráculo, por que tem uma palavra dura? Bom, tem uma explicação possível, mas primeiro eu queria ler o que tem algumas outras traduções. Acho que a Almeida atualizada coloca assim, o Senhor põe os seus olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Então, essa frase, ela pode ser traduzida que os homens do mundo, das nações e das tribos de Israel, ambos, né, ambos, os povos, né, todos os povos, estão com os olhos voltados para o Senhor. Isso seria ótimo. Mas a outra tradução, que pelo menos para mim faz um pouco mais de sentido, mas eu não sei dizer qual que é correta, a outra tradução fala que o Senhor está olhando. Deus está com seus olhos percorrendo, como fala em outros textos do Senhor, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Então, como Deus deu a Zacarias uma palavra que ele vai falar sobre as nações, eu penso que esse aqui faz um pouco mais de sentido. Olha uma outra tradução. O Senhor vigia de perto todos os homens, do mesmo modo que vigia todas as tribos de Israel. E mais uma que fala, os olhos do Senhor passeiam por toda a humanidade e sobre todas as tribos. Mas eu vou dizer assim, se é os olhos dos homens que estão sobre Deus, nós podemos interpretar da seguinte forma: Deus vai agir, ele está falando sobre uma época futura, não fica muito claro com essa profecia qual que é a época, mas vai ter uma época em que muitas coisas vão acontecer, e a gente está vendo algumas coisas assim. Tudo bem que muita gente não buscou o Senhor durante a pandemia, mas nós vivemos agora recentemente uma pandemia mundial em que não é possível que algumas pessoas, pelo menos, não ficaram perplexas e dizendo cientistas e não sei o que tal, explicações, etc. Mas, no final das contas, nós somos dependentes, nós não temos a solução e precisamos olhar para o Senhor. Em épocas de crise, é claro que muita gente, não todos, mas em épocas de crise, guerras mundiais, né? Agora nós estamos também presenciando uma guerra que tem implicações mundiais, mas não é uma guerra mundial, né? Da Rússia contra a Ucrânia, mas tem efeitos, tem repercussões. Então, será que essas coisas fazem a gente olhar para o Senhor? Então, essa pode ser uma interpretação de que tanto as nações do mundo quanto as tribos de Israel, que seria o povo de Deus, nós estamos vendo coisas, muitas coisas acontecendo, como Jesus falou em Mateus 24, nação contra nação, e desastres, e terremotos, e doenças, e tantas coisas acontecendo. É um tempo que a gente precisa colocar os olhos em Deus. Então, tem essas duas possibilidades. Ok, eu vou passar meio rápido aqui, porque eu quero fazer esse panorama. Então, sobre a Síria, Deus não fala algo muito específico, mas ele começa com a Síria. Depois, no versículo 2, ele vai para Tiro e Sidom. Essas duas cidades, mas principalmente Tiro. Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Então, aqui a palavra de Deus para Zacarias, e temos outras profecias, né, no livro de Ezequiel, principalmente, que falam sobre Tiro, como se, mais ou menos nos mesmos termos que Deus fala sobre Babilônia, sobre uma cidade muito rica, muito exaltada, de alguma maneira. Assim, e a passagem no profeta Ezequiel, quando ele fala para o rei de Tiro, ele faz aquela profecia em Ezequiel 28 que mostra que é uma das duas passagens que falam sobre Lúcifer, sobre Satanás, o rei de Tiro, como se ele representasse o príncipe do mundo. Nós podemos depois discutir isso um pouco mais, mas aqui ele está falando de Tiro como um reino humano e como um povo, uma conjuntura, uma cidade, né? Mas um povo que se achava muito sábio e que, versículo 3, edificou para si fortalezas. Isso é fato histórico, que a Síria tentou conquistar Tiro. Acho que eles sitiaram a cidade por 5 anos. Eu li num lugar que eles conquistaram, em outro lugar que nunca conseguiram conquistar. Não sei exatamente qual que é a versão correta, mas a verdade é que Nabucodonosor sitiou Tiro por 13 anos e não conseguiu conquistar, porque eles ficavam numa ilha perto da costa, E eles tinham uma muralha muito grande, muitas camadas. Eles se achavam invencíveis. Eles se achavam, eles tinham sobrevivido outros sítios, outros ataques. Eles achavam que não podiam ser conquistados. Parece que no fim assim eles pagavam tributo para a Pérsia, não sei se para a Babilônia, mas eles não conseguiam ser, os impérios não conseguiam vencer essa fortaleza. Então, Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó, ouro fino como a lama das ruas. Versículo 4, o Senhor a despojará, destruirá o seu poder no mar e ela será consumida pelo fogo. Bom, vou dar aqui uma chave que eu também só encontrei porque pesquisei, né? Assim, a gente lê essas coisas, como eu falei, essa época que Zacarias está profetizando era o tempo do Império Persa. Tiro, o Império Persa dominava a região, todos esses lugares, a Síria, Tiro, Sidom, o próprio Israel, as cidades dos filisteus, toda essa região, Egito lá embaixo, todos eram dominados pela Pérsia, pelos impérios. Mas essa descrição aqui se encaixa muito. A gente não tem como provar que Deus estava falando exatamente isso, mas é muito significativo que essa linha que ele descreve, caindo, que Deus está dando uma palavra pesada, é contra a Síria, depois contra Tiro e Sidom, e depois contra as cidades dos filisteus. Alexandre o Grande, uns 170, 180 anos depois dessa época, a gente não sabe o ano exato que Zacarias estava profetizando, mas no ano, é fácil de guardar, 333. 333 foi o ano que Alexandre o Grande conquistou, derrotou o Império Persa. Então, oficialmente, o Império Persa caiu em 333. Logo depois que ele derrotou os exércitos da Pérsia e dominou, Alexandre veio para o sul. Ele estava mais ou menos por ali, naquela região de Babilônia, da Pérsia e tal. E ele veio para consolidar a conquista dele. Ele veio pela Síria, exatamente nessa linha que está falando aqui. Ele veio pela Síria, conquistou Damasco, toda essa região que ele falou, e conquistou Tiro de uma forma que nunca tinha sido conquistada antes. Na verdade, ele arrasou com a cidade de Tiro. Ele conseguiu fazer uma espécie de aterro, ele conseguiu um jeito de alcançar essa ilha que eles se achavam invencíveis. E ele alcançou, penetrou a cidade e venceu e queimou, eles eram muito cruéis, matavam, né, muita gente e tal. E depois ele desceu para o sul, se você estiver olhando o mapa, ele foi descendo para o sul, para a cidade dos filisteus. Ok? Então é muito provável que essa profecia, de alguma forma, esteja se referindo, seja uma profecia não só sobre isso, porque essa profecia tem a ver com o fim dos tempos e sempre tem um cumprimento muito mais completo. Mas Deus estava mostrando para Zacarias essas coisas que iam acontecer e faz muito sentido, né? Faz, assim, foi exatamente nessa linha. Ok, então vamos ver. Versículo 5 vai falar sobre as cidades dos filisteus, que quando as cidades dos filisteus viram, ouviram que estava acontecendo com Síria, com Tiro, Sidom, então, lógico, eles tiveram muito medo, nós não vamos conseguir resistir. Então, ele fala, Ascalon, Gaza, Ecrom, porque a sua esperança será iludida, o rei de Gaza perecerá, Ascalon não será habitada, estrangeiros habitarão em Asdod, exterminarei a soberba dos filisteus. Então, eu não vou tomar tempo aqui, que eu quero realmente chegar mais adiante nesse capítulo, mas aqui está falando sobre, eu coloquei aqui no início dessa lista aqui, a queda dos reinos humanos, a queda desses reinos no tempo de Alexandre o Grande. Não foram os únicos reinos, mas esse aqui estava mais próximo de Israel. Alexandre o Grande conquistou muita coisa. Ele queria ir para o Egito, mas antes ele foi conquistando esses lugares. Agora, olha outro cumprimento. Primeiro vamos observar uma coisa que fala no versículo 7. Fala, no versículo 6 fala que Deus vai exterminar a soberba. Então isso que ele fez com Tiro também. Uma coisa que é muito presente, um tema muito presente nas profecias do fim dos tempos, e mesmo na época que cai um reino e levanta outro, Deus, eu vou falar sobre isso depois, não sei se vai dar tempo hoje, mas tem uma sucessão que nós vimos em Daniel, aqueles quatro reinos. Então, Babilônia surge, tem um auge, tem um tempo de muita vitória, de dominar os outros. Depois vai entrando orgulho, soberba, e Deus usa um outro reino, o reino da Pérsia, para derrubar o reino da Babilônia. Mas o reino da Pérsia também é soberba, é soberbo, também tem exaltação, também quer dominar, também é cruel. Então, aí Deus levanta outro, no caso aqui Alexandre o Grande, a Grécia, e vai tendo essa sucessão. Mas um dia Deus vai julgar todos os reinos humanos, todos os sistemas humanos. E a gente tem falado bastante sobre isso, então esse tema está aqui. Versículo 4, Deus vai destruir a sabedoria, o poder, a exaltação de Tiro. Versículo 6, ele extermina a soberba dos filisteus. Mas tem uma coisa bem diferente aqui no versículo 7, que Deus, nesse juízo, nessa ação de derrubar o poder dos filisteus, ele também tira da boca deles o sangue, as suas abominações. Então, esse aqui fala assim de Deus eliminar a idolatria, o pecado, as coisas erradas, as coisas absurdas, repugnantes que eles faziam. E aí, versículo 7 fala, ele, esse povo dos filisteus, ele também ficará como um remanescente, um restante para o nosso Deus. Será como príncipe em Judá, Ecrom como um jebuseu, porque os jebuseus, depois que Davi conquistou, eles passaram a fazer parte do povo de Israel. Então, olha que coisa interessante, né? Não fala sobre as outras nações, e eu acho que isso tem, assim, pelo menos para mim, é muito significativo, porque até hoje nós temos esse conflito, esse ódio, esse terrorismo entre os palestinos, aqueles que habitam, tem a faixa de Gaza, tem a Cisjordânia, tem também as nações em volta, mas aqui falando sobre os filisteus, aqueles que habitam a faixa de Gaza, aqui ele está profetizando que deles vai sobrar um remanescente e que eles vão se juntar ao povo de Deus. Isso aqui é bem escondidinho, a gente nem observa isso, mas está falando sobre algo que Deus também tem intenção de extrair, de tratar com as nações, de redimir um povo do meio deles, e especialmente aqui esse povo que habita junto com Israel. E os filisteus sempre foram um espinho, sempre foram um conflito, um povo assim, que atacava de dentro. Então, e até hoje nós temos essa situação. Então é uma promessa maravilhosa. Versículo 8. Acampar-me-ei, Deus está falando, ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, nem passará mais sobre eles o opressor. Então, a segunda coisa aqui é que Deus, assim, os reinos deste mundo, outros reinos, isso pode ter várias aplicações, cumprimentos, mas ele está falando sobre uma ação escatológica, que um dia, né, como fala em Apocalipse 11, os reinos deste mundo se tornarão os reinos do nosso Cristo e do nosso Deus. Então, ele está falando sobre a queda de reinos humanos. Babilônia caiu, assim, sempre tem essa profecia que um dia todos esses reinos vão cair. Não vai ser Babilônia cai, surge a Pérsia, mas Pérsia também é um reino humano. Pérsia cai e vem a Grécia, e vai assim. E nós temos até hoje, nos países democráticos como o nosso, nós temos partidos. E os partidos são reinos. E um reino se levanta, e aí Deus fala assim: vocês estão muito orgulhosos, muito soberbos, estão fazendo muita coisa errada, eu vou levantar um outro que vai derrubar vocês. Mas aquele que tomou o lugar, qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje, né? Aquele que tomou o seu lugar também é soberbo, também faz coisas erradas, também afronta Deus, também Deus fala assim: chega, eu vou derrubar vocês. Só que esse derrubar Deus usa reinos humanos, sistemas humanos, para trazer juízo. Ele usa isso contra seu próprio povo. Babilônia veio e destruiu Jerusalém, aniquilou o reino de Judá. Deus usa reinos humanos até contra seu próprio povo, e usa também um contra o outro. E a história humana foi isso, né? Nós temos um reino se levantando e outro caindo. Roma caiu, né? O grande poder império britânico caiu, o grande domínio islâmico dos turcos otomanos caiu. Nós temos o poder do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa. A Europa em grandes, assim, ainda é uma potência, mas em muitos sentidos aquele poder antigo colonial da Europa já caiu. Então tem essa sucessão de reinos, mas isso não traz esperança. Cai um partido político, cai um poder no nosso país, mas entra outro, não é nossa esperança. A nossa esperança é quando o reino de Deus vier e todos os reinos humanos caírem. Então aqui ele fala, no versículo 8, que Deus vai se acampar. Ele está falando sobre o que aconteceu na Síria, Tiro, os filisteus todos caíram. Aí Deus fala assim: mas eu vou me acampar em volta da minha casa, porque a minha casa não vai cair. Agora escute um fato histórico. É parcial, não é o cumprimento final. Mas foi um fato histórico muito interessante, que eu não tenho, eu não lembro os detalhes, e na verdade, assim, é uma história que foi contada por aquele famoso Josefo, que escreveu a história do mundo antigo, e tem coisas que ele conta que são mitos, então assim, ninguém sabe exatamente. Mas assim, o fato histórico permanece, que Alexandre conquistou, derrotou os persas, conquistou Síria, conquistou Tiro e Sidom, conquistou as cidades dos filisteus, e em seguida ele foi para Jerusalém. E o povo o povo judeu ali naquele tempo, eles tinham afrontado um pouco tempo antes, porque acho que eles não sabiam que Alexandre ia ganhar. E Alexandre queria que eles pagassem o tributo que eles pagavam para a Pérsia. Agora, sou eu que mando, agora você tem que pagar para mim. E os judeus não pagaram, não sei exatamente as razões por quê, mas eles não pagaram. E aí Alexandre, depois de conquistar a cidade dos filisteus, ele estava muito bravo e ele ia arrasar com Jerusalém. Só que ele tinha tido um sonho, de acordo com a história, de um povo vestido de branco, também não lembro assim os detalhes do sonho. E o sacerdote, o sumo sacerdote de Jerusalém, ele ficou com medo: agora Alexandre vem contra nós, como é que nós vamos fazer? E ele teve um sonho que era para eles se vestirem tudo de branco, o povo, e os sacerdotes se vestirem nos seus trajes de sacerdote. E quando eles saíram ao encontro de Alexandre, ele lembrou, o sacerdote fez isso por causa de um sonho. E Alexandre foi ao encontro deles, quando ele viu aquela cena, parece que ele se lembrou de um sonho que ele tinha tido, E ele não destruiu Jerusalém, ficou assim, aceitou, ficou pacífico. Então é um cumprimento do versículo 8, que Deus ia se acampar e proteger a sua casa e seu povo. É um cumprimento muito parcial, porque claro que Alexandre dominou. Depois dessa época veio o Antíoco Epifânio, veio muita coisa ruim depois disso, mas uma coisa simbólica, né? É um cumprimento simbólico. Ok, então estamos aqui, né, nesse capítulo, vimos a queda de reinos humanos e Deus vai proteger a sua casa. Agora ouçam bem, Deus protege a sua casa quando a sua casa é a sua casa. Quando a casa de Deus se transforma num reino humano, Deus já tinha mostrado isso no tempo de Nabucodonosor. Ele mostrou de novo no ano 70, ele mostrou na época de Antíoco. Quando o povo de Deus não está sendo fiel a Deus, quando a casa de Deus não é realmente o reino de Deus, Deus não vai proteger, ok? Então, isso também é muito importante entender. Versículo 9, Zacarias 9, 9, essa é uma das profecias, como eu falei, assim, essas passagens, esses capítulos de Zacarias vão trazer profecias, assim, tem essa parte meio confusa aqui, a sequência, às vezes a gente não entende bem, e tem muita coisa assim que a gente deseja que Deus nos revele mais, mas tem muita coisa que parece meio confusa, pelo menos para nós, até a gente entender o que Deus estava querendo mostrar para eles. Mas tem profecias que são super conhecidas. O versículo 9, talvez você não lembre de nada de Zacarias 9. Mas o versículo 9 é um texto muito conhecido, uma profecia fantástica da primeira vinda do Messias, que ele fala: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti. Então nós estamos... Se é verdade que essa primeira parte do capítulo era, o cumprimento parcial, era de Alexandre o Grande, que aconteceu uns 170 anos depois dessa profecia. Se Deus estava mostrando que vai acontecer uma outra mudança, um outro reino vai surgir, vai derrubar o reino anterior e todos os reinos... Gente, isso tem ficado muito forte para mim. O juízo, a justiça final, virá no final. Nós vemos muita coisa injusta. Nós vemos pessoas que agem com corrupção, pessoas que são desonestas, empresas, pessoas ricas, o sistema em si, a política, pessoas que mentem. Enfim, a gente vê muita coisa injusta. E a gente sabe que muita coisa Deus vai acertar as contas só no fim. Mas tem coisas que Deus acerta. Quando Belsazar, lá em Daniel 5, quando ele pegou aqueles vasos sagrados do templo e usou para dar glória aos seus deuses, a mão de Deus escreveu na parede, na mesma hora. Fala assim, hoje mesmo, essa soberba, essa afronta que você fez vai ser julgada. E isso acontece na história, não acontece rápido. Se fosse na minha justiça, o Putin lá na Rússia já devia ter sido julgado, se fosse eu olhar para a injustiça e quantas coisas do Hitler, Stalin, etc, 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 quantas pessoas praticaram injustiça, crueldade, coisas terríveis por anos e anos. Então, eu não estou falando que isso sempre acontece na hora, mas acontece, tem situações que acontecem na igreja, porque na igreja tem muito reino humano, tem muita pessoa que se exalta, tem muita pessoa que domina, e chega uma hora que Deus cobra, que Deus derruba. Porque como Deus falou em Daniel, eu coloco reis, eu levanto, eu ponho no trono e eu tiro. Então Deus tem estratégias, Deus tem planos, e ele faz isso. Eu estou observando muito isso nos acontecimentos atuais. Preste atenção para vocês verem. Eu não vou entrar em detalhes porque cada um tem uma visão diferente, mas você pode olhar para a história recente no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares. Você começa a ver pessoas que se exaltam, pessoas que falam coisas. A gente tem aquele exemplo famoso na história do navio Titanic, nem Deus pode afundar esse navio. É, só Deus. Então, Deus vai mostrar que ele pode, né? Porque quando eles falam assim, nem Deus, assim, eles achavam como tiro. Eu sou invencível. E esse capítulo está mostrando isso. Se você quer um capítulo que mostra como Deus, o dia do Senhor, o dia do reino de Deus, vai derrubar todas as soberbas. É Isaías capítulo 2. Ele vai falando assim, todos aqueles que se exaltam, todos aqueles que se acham, um dia eles vão ser derrubados. Aquele que se exalta vai ser humilhado. Então, nós temos essa sequência aqui. E Deus... deu essa profecia, me parece que era realmente sobre Alexandre o Grande, mas aí ele vem no versículo 9 e fala assim, oh, meu povo, se alegrem, porque tem esse rei Alexandre que vai se achar o máximo, e depois vem um monte de outros, vai surgir Roma, mas o seu rei, o rei verdadeiro, o rei que vai dominar todos os reinos, ele vem, mas de que jeito que ele vem? Essa é uma das grandes profecias messiânicas, porque em poucos lugares no Primeiro Testamento nós temos uma clareza sobre a primeira vinda e a segunda vinda. Depois eu posso mostrar, não vou ter tempo de fazer isso agora, mas Isaías 9 fala sobre um menino que nasceu. É a primeira vinda, ele veio como menino. Mas nos versículos seguintes, em Isaías 9, já fala sobre o reino dele. Então, no mesmo texto, juntinho, fala da primeira vinda e fala da segunda. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que ele fala, vê, o teu rei virá a ti. Justo. Ele é justo. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas agora só vou apresentar. Justo. A minha tradução fala salvador, mas é ele que traz a salvação, ele que traz a libertação, ele é aquele que vai jogar fora todos os jugos de domínio, de injustiça, ele é justo e ele salva. E humilde, essa não é a vinda do rei em glória, esse aqui é a vinda na humildade, em que ele veio montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então o versículo 9 é a primeira vinda, a vinda do rei em humildade. Só que é uma coisa interessante, agora presta atenção, essa foi uma das partes que eu achei mais difícil de entender, mas eu quero oferecer o que eu senti nesse capítulo. Daí talvez acho que a gente não vai conseguir falar muita coisa sobre o restante do capítulo agora, mas eu queria mostrar... como vem essa profecia do rei no versículo 9, e nós vamos falar sobre isso depois, nós vamos voltar nesse versículo, mas uma coisa que assim, uma imagem que veio para mim é assim, porque ele fala assim que é para exultar, para celebrar. Nós estamos aí assim, nessa época da Copa do Mundo, geralmente os times têm pelo menos um jogador que é meio que assim, a gente coloca as esperanças naquele jogador. A gente sabe que não é para ser assim, é para ser o conjunto tem que ser bom. Mas existe essa coisa assim, Jesus também, ele vem para trabalhar junto conosco, ele é o máximo, ele é o herói. Mas eu quero trazer essa sensação no versículo 9 que, gente, vocês podem celebrar, vocês podem se alegrar, porque vai entrar como Golias era o herói dos filisteus, esse Golias assim, por causa dele a gente vai ganhar todas as batalhas, porque ele é grande, ele é forte, ele é capaz de vencer qualquer um. Esse é Jesus. Jesus é o rei, ele é totalmente justo, ele tem a chave da salvação, ele vai libertar, mas ele vem humilde, ele não vem num cavalo de guerra, como aparece até em Apocalipse 19, ele vem num cavalo branco, como general, mas aqui não, ele vem humilde, com um jumentinho. Então a expressão da humildade e a expressão de alguém que naquele momento... Jesus veio, e essa parte assim, nem Zacarias entendeu, porque olha o que vem em seguida, versículo 10, então vem o rei, vem o seu rei, ele é humilde, ele é justo, tal. Ele é o rei, o que ele vai fazer? Versículo 10, ele vai destruir os carros de Efraim. Não foi isso que ele fez na primeira vinda? Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ah, ele vai trazer paz. Tem aquelas passagens, Isaías 2, Miqueias 4, que fala que quando Jesus reinar no milênio, não vai ter mais guerra. Todas as armas, instrumentos de guerra vão ser transformados em outros implementos agrícolas e tal. Ele vai destruir as armas de guerra, mas eu observei uma coisa super interessante aqui. Esse aqui ainda não é aquele momento. Está olhando para aquele momento. Porque em seguida ele fala, ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Então, gente, em dois versículos, versículo 9, primeira vinda. Versículo 10 é a segunda vinda. Só que ele fala de paz, ele fala que ele que vai governar, ele vai trazer paz para todas as nações, ele vai acabar com os instrumentos de guerra, mas lá em Jerusalém, lá em Israel. E aí, na sequência, ele vai começar a falar de guerra de novo. Aí eu falo assim, Deus, isso aqui está confundindo minha cabeça. Mas veja só o que eu consegui enxergar. Espero que tenha sido o Senhor que me mostrou, porque eu achei assim, eu achei fantástico entender uma coisa aqui. Eu vou dar só esse panorama, que nós estamos já com pouco tempo, mas assim, eu só queria mostrar... Ele mostra os reinos caindo, ele vai proteger a sua casa, quando a casa for dele, ele vai proteger a vinda do rei em humildade. E aí o que que ele, eu não coloquei tudo aqui, mas essa vinda do rei em humildade, ele já começa a falar do seu governo de paz sobre toda a terra, mas aí ele, é como se ele voltasse, versículo 11... Como que esse rei que vem em humildade, ele vem na primeira vinda, Zacarias nem sabia que tinha duas vindas, mas ele viu que o rei viria em humildade, ele viu a consumação final, que esse rei que vem em humildade, ele vai governar, ele não vem como Alexandre o Grande. E se você já leu alguma coisa sobre Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, ele foi um cara que conquistou, ele foi rápido, foi uma coisa assim, um fenômeno, uma coisa que nunca tinha acontecido daquele jeito na história. Mas Alexandre o Grande, ele era narcisista, ele era egoísta, ele era cruel, ele não representava nada daquilo que Jesus é. Então, se nós estamos vendo um contraste, esse Jesus que vem em humildade, ele vai conquistar o que Alexandre não conquistou. Ele vai conquistar o mundo inteiro, ele vai trazer paz. Mas ele começa destruindo as armas de guerra. Agora, quando que isso acontece? Eu não sei, a gente não tem todos os passos, mas olha só o que nós vamos ver rapidinho, só para dar um vislumbre aqui, daqui ao final do capítulo, depois... nas próximas aulas a gente segue com um pouco mais de detalhes. Versículo 11. Ainda quanto a ti, está falando sobre o povo de Israel. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Então esse rei humilde, e foi isso que Jesus fez, ele cumpriu Isaías 61. Eis que o Senhor me ungiu. Para libertar os cativos. Jesus falou isso quando ele começou o ministério dele na Galiléia, em Cafarnaum. Então, por causa do sangue da tua aliança, então, esse rei, na sua primeira vinda, mas continua até hoje, a estratégia desse rei é tirar aqueles que fizeram aliança com ele. Essa aliança é aberta para todos, todos podem entrar. Mas ele quer tirar os cativos, aqueles que estão presos no fundo de uma cova, que não conseguem sair. Como José foi jogado numa cova pelos seus irmãos, ele tira as pessoas que estão nessa cova. Mas no versículo 12 ele fala, essas frases parece que não tem muita conexão, mas eu entendo o seguinte: ele falou, eu vim para tirar os cativos, os presos. Agora, esses cativos, ele chama no versículo 12, presos de esperança. É uma frase muito singular, muito diferente. Eu lembro de uma ocasião, nem lembro do contexto, mas eu lembro da minha mãe dando uma profecia a respeito desse versículo, e eu nunca esqueci, assim, não lembro da profecia toda, mas assim, na verdade ela não falou muita coisa na profecia, mas era como se, eu lembro que era um momento de oração em família, e que ela estava dizendo, assim, ela sentiu o Espírito Santo vivificar, que nós somos as pessoas que são presas, não mais no fundo de uma cova. Ele liberta a gente desse tipo de prisão, de cativeiro errado. Mas ele fala assim, voltai à fortaleza. Vocês têm que esperar, vocês são presos por causa da esperança. Paulo usou essa expressão em Atos. Ele falou assim, eu estou aqui por causa da esperança. Nós somos presos por causa de uma esperança. Eu li num dos comentários que esse é o único lugar no Primeiro Testamento que fala, que usa o artigo definido com esperança. Não é esperança em geral. Não é uma pessoa, eu tenho esperança. Ele fala assim, presos por causa da esperança. Existe uma esperança. Não é eu tenho esperança, que eu acho que as coisas vão melhorar, mas é eu sou um preso, eu sou um cativo, eu não posso me envolver, eu não posso me alegrar, eu não tenho outra coisa a não ser a esperança, porque existe uma esperança, não é qualquer uma. Então, voltai à fortaleza, ó preso da esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Agora veja, essa parte que ficou tão difícil para entender, ele falou assim, eu vou acabar com as armas de guerra, vou anunciar paz, e olha o que ele fala no versículo 13, para mim curvarei a Judá como um arco. Ah, mas ele não ia acabar com as armas? Curvarei a Judá como um arco e o encherei, quer dizer, o que você põe no arco? Você põe a flecha. Então Judá vai ser o arco e Efraim vai ser a flecha. Isso é muito significativo, por quê? Porque Judá é o reino do sul e Efraim é o reino do norte. Eles eram divididos antes do cativeiro. E ele está falando que os dois juntos, eles vão ser a arma de Deus. Porque ele fala assim, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra teus filhos, ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. Esse aqui pode ter uma aplicação para o tempo dos Macabeus, porque justamente os Macabeus lutaram contra os gregos, os sírios que estavam oprimindo, mas a linguagem aqui me fala de uma verdade que nós vamos explorar um pouco mais depois, que Deus tira as nossas armas de guerra. Jesus vem como humilde, um rei humilde, mas ele tem a verdadeira autoridade, ele passa pela cruz, ele passa pela morte, para poder vencer todas as armas do inimigo, e ele tira as nossas armas, para fazer de nós uma arma espiritual. Não uma arma porque ele quer matar, mas porque ele quer que nós, que ele quer, eu estou me incluindo, porque os gentios foram incluídos, assim, ele está falando de Israel, mas isso faz parte, todos que são também redimidos, que fazem parte do povo de Deus, o que ele quer é que nós sejamos uma arma, mas não a arma como, como as armas de guerra normal. Então, coloquei aqui, ó, o rei vem em humildade, ele vem para libertar os cativos e nos transformar em prisioneiros de esperança. Essa transformação de cativos, de prisioneiros, de coisas erradas, do pecado e de opressão e dos sistemas do mundo e tantas coisas que nós somos cativos, ele quer nos transformar em prisioneiros, como Paulo falou em Efésios 4, eu sou prisioneiro do Senhor. Ele estava na cadeia, mas ele disse, eu sou prisioneiro de Deus, não dos romanos. Em prisioneiros da esperança. E aí ele elimina as armas de guerra, que são erradas, eu tinha falado isso antes, e transforma-nos em armas divinas. Essas armas divinas são, nossa arma é amor, mas é também a palavra, é testemunho, né? Como fala em Apocalipse, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho, porque não amavam a vida até a morte. Então, ele nos transforma em armas, porque ele vai vencer o mundo, ele vai vencer os reinos do mundo por meio de armas que não são essas armas naturais. E por isso, quando a igreja, quando o povo chamado por Deus, quando nós entramos em luta política, quando nós entramos em outros tipos, tem guerras dentro da igreja, quando nós usamos armas humanas, quando nós usamos domínio, quando nós lutamos com armas naturais, a Bíblia do Novo Testamento tem várias referências que falam sobre isso, nós já entramos nesse esquema de Deus levanta um e abaixa outro e vai assim, subindo e descendo, mas Deus quer vencer os reinos humanos por armas diferentes, por o segredo de Deus, né? A arma secreta de Deus. Então, e aí, versículo 14, quando... Aqui no final, ó, a vitória final é Deus aparecendo. Quando ele nos transformar em armas espirituais, ele tira as nossas armas naturais. Ele fala assim, eu vou acabar com os carros de guerra, com os cavalos, com essas coisas que com os arcos. Eu vou acabar com essas armas que vocês têm, que vocês estão usando a mesma arma dos outros. Mas eu vou transformar vocês em prisioneiros da esperança e vou transformar esses prisioneiros da esperança em armas espirituais, porque Deus vai ganhar uma vitória por meio de armas espirituais e não por meio de armas naturais. Agora, vai ter uma guerra final, todas as nações contra Israel, tem muitas coisas que a gente não entende, a gente não sabe exatamente como vão acontecer, mas essa palavra do versículo 14 aparece de novo em Zacarias 14, né? Porque fala assim, o Senhor será visto sobre eles, as suas flechas sairão como relâmpago e o Senhor Deus fará soar a trombeta. Mas a vitória final, então, quando nós somos transformados em armas espirituais, não estivermos lutando com armas naturais, então o Senhor mesmo aparece, ele ganha. Quantas batalhas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, quantas guerras foram vencidas não com armas, né? Aquela famosa de 2 Crônicas 20, com Josafá. Tem várias vezes em que o povo nem precisava lutar. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer ganhar a vitória por meio de armas espirituais. Ele quer nos transformar. E aí ele aparece, ele faz soar a trombeta. Eu não vou ler até o fim, eu só queria mostrar que no final, olha só que interessante. Essa parte do capítulo 9 está falando aparentemente, de uma dessa guerra final, em que todos os reinos virão contra, fala Grécia, né, no versículo 13, mas depois começa a aparecer como se fosse aquela guerra final que descreve em Zacarias 14, em que todas as nações vão se reunir, né, outros textos falam sobre isso, Joel 3, mesmo em Apocalipse também, 19, fala assim, todos os exércitos contra o povo de Deus, e Deus aparecendo, Jesus aparecendo. Até a segunda vinda parece que é ligada a esse aparecimento de Jesus para dar a vitória. Mas ele precisa tirar de nós a nossa capacidade carnal de vitória, humana de vitória. Então ele aparece e olha como fala, versículo 16... O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará como ao rebanho do seu povo, como as pedras de uma coroa. Eles serão exaltados na sua terra. Se nós permitirmos, se o povo de Deus se permitir se despojar de armas naturais, se ele nos transformar em armas espirituais, se ele ganhar, se a gente tiver numa dependência de Deus, a gente não consegue, sem armas, como é que nós vamos ganhar? E isso pode vir de várias formas, a aplicação pode vir de várias formas. Mas se nós permitirmos que ele nos transforme, e que ele, então, ele vai aparecer como quem vai ganhar a vitória, e no final ele fala que nós somos como pedra. O que é pedra de uma coroa? São as joias, são os diamantes, são as coisas belas, são coisas tremendas. Ele nos transforma em joias e nós seremos como louvor para ele. Ele termina o capítulo falando, versículo 7, quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Então essa é uma visão rápida do capítulo. Espero que você possa ver algo que pelo menos para mim foi maravilhoso ver assim, tanta coisa meio desconexa, tem esses países que caíram no tempo de Alexandre, aí tem a primeira vinda de Jesus, aí tem a segunda vinda, e tem os prisioneiros, e eu falo assim, gente, eu não estou entendendo como que isso faz. E aí aos poucos eu comecei a entender que Deus estava mostrando para Zacarias, não um detalhe de todos os acontecimentos, tem muita coisa confusa, tem muita coisa que tem séculos de distância entre a primeira vinda e a segunda vinda, fala de Alexandre o Grande, mas depois tem coisas lá no fim, mas Deus estava mostrando para Zacarias assim, como que vai ser? Vocês fizeram uma casa para mim, vocês reconstruíram a casa, e agora o que, que vai acontecer? Né? A Geu já tinha falado, a glória dessa segunda casa vai ser maior do que da primeira. Mas como que vai acontecer isso? E ele começa a mostrar a vinda do rei em humildade, trabalhando com essa libertação dos prisioneiros, trabalhando para tirar de nós as armas naturais e transformando-nos de tal forma que a batalha final, o final de todas as coisas, a consumação de todas as coisas, vai ser todos os reinos contra o reino de Deus. E como que nós vamos resistir? Nós fomos despojados, nós fomos totalmente transformados, nós não temos condições de enfrentar. E, no entanto, ele está nos transformando em armas, que na verdade são joias, são pedras preciosas, e a vitória final é ele que ganha. Mas ele nos usa, essa transformação, essa, como em toda a Bíblia, o que Deus faz junto com o homem é essa unidade, essa parceria, esse um no outro que é tão maravilhoso que Jesus veio mostrar que vai trazer a vitória do reino de Deus. Então é algo que nos faz alegrar. Tem muitas coisas para a gente ainda ver no capítulo e nos próximos, mas que Deus possa nos encorajar e nos mostrar o caminho verdadeiro. Senhor, te agradecemos, porque realmente quão grande é a tua bondade e quão grande é a tua beleza e quão grande é a tua sabedoria, e os reinos deste mundo vão cair porque o Senhor vai derrubar a sabedoria, a riqueza, o poder, a exaltação, e que essas coisas não estejam em nós, senão também é como o Senhor falou sobre Babilônia, se nós estivermos juntos, participando, envolvidos, se nós estivermos comprometidos com o sistema do homem, com o sistema babilônico, nós vamos cair juntos. Mas o Senhor está falando com os prisioneiros, o Senhor está falando com aqueles que estão no fundo de um poço sem água e a gente não consegue sair, mas o Senhor está querendo transformar esses cativos, esses prisioneiros em pessoas belíssimas que o Senhor vai usar na tua sabedoria, na tua grandeza, para estabelecer teu reino na terra. Te agradecemos por tudo isso e pedimos que o Senhor nos conduza e que a tua palavra realmente chegue ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.